E é por isso que a gente convidou hoje a psicóloga, a Janete Knapik. Ela é mestre em administração, é doutoranda em psicologia e é professora do curso de psicologia da Universidade Positivo. Ela vem aí direto por telefone da região de Curitiba para conversar conosco ao vivo sobre planejamento. Oi, Janete, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Desele, tudo bem?
Obrigada por nos atender. Janete, olha só, 2020 está chegando ao final e a gente sabe que todo final de ano a gente, de forma normalmente costumeira, fazemos aquela lista do que vamos fazer, um planejamento, seja de ordem pessoal, seja de ordem também da vida profissional, afetiva. A gente vai lá colocar as nossas metas, né? O que vamos fazer nos primeiros meses, no primeiro semestre, depois, os primeiros meses depois do segundo semestre, até fechar o ano. E muita gente se frustrou planejando esse 2020, porque foi um ano muito difícil, né? Tá sendo um ano muito difícil. E 2021 a gente tá aí, o que a gente sabe é que a gente não sabe nada. Tá cheio de incertezas, né? Então, como
Verdade.
começar a planejar o 2021? O que que a gente deve levar em consideração?
Eu acho, eu sempre falo que 2020, você colocou muito bem, é o ano que veio, mexeu um pouco, tirou do eixo, talvez para algumas pessoas até tirou da zona de conforto. Então é o ano da resiliência, né? É o ano que a gente vai se reinventar o tempo todo. E eu acho que para 2021, nós ainda temos os impactos, né, da crise econômica gerada pela pandemia, ainda temos uma crise sanitária que estamos administrando. Então, acho que essas metas, elas são importantes que sejam feitas, que sejam realizadas. Eu entendo que ela tem um caráter mais de replanejamento, de reconstrução nesse ano de 2021, mas elas precisam ser bastante factíveis, elas precisam ser muito pé no chão, né? Levando em consideração um cenário que ainda é um cenário instável. Então, daí a importância de se definir metas práticas, metas que se possam concretizar para que a gente não perca o ânimo, né? Que elas sejam factíveis.
Levando em consideração essas incertezas todas, que a gente sabe que elas começam 2021 igual, né? A gente vai terminar 2000. Aliás, essa é a grande sensação, talvez, né, Janete? Uma sensação de um ano que não existiu ou de um ano que não foi concluído. Muita gente tem relatado isso. Então, como a
É
gente planeja? A
verdade.
gente resgata coisas que, por exemplo, a gente tinha organizado para 2020 e não foram possíveis, a gente abandona alguns desses planos, reconfigura. Quais as tuas dicas, assim, no sentido de fazer realmente coisas que sejam possíveis?
Ok. Eu acho que 2021, 2021, sempre que termina um ciclo, a gente acaba tendo uma esperança de que o outro venha melhor, e isso é bom sinal, porque dá o gás para a gente recomeçar. Como eu coloquei, elas têm que ser metas factíveis. Então, quais são as dicas que eu dou, né, que eu acho que isso é importante? A primeira é que tem que se priorizar o que é mais importante. Então, talvez não seja o momento de definir 10, 20, várias metas, mas poucas, mas aquelas que têm um significado maior com o nosso propósito, ou com o nosso propósito de vida. Então, prioriza aquilo que é importante, definir uma quantidade grande pode pulverizar os nossos esforços, né, e desanimar quando não acontece. É importante mensurar essas metas, é importante que elas possam, que tenha uma métrica que consiga verificar. Existem algumas metas, alguns aplicativos que podem ajudar nessa métrica, né? Por exemplo, se eu quero emagrecer, se essa for uma dos meus objetivos, eu posso ter alguns aplicativos que inclusive fazem mapa, mostrando, e esse mapa, e essa métrica, a possibilidade de fazer essa métrica, ele também age como um reforçador positivo, um psicológico positivo, que mostra que, poxa, a gente está conseguindo, né? Por isso, melhor, metas menores, né? Mais factíveis. Elas têm que ser realizáveis, ou seja, tem que estar. É um ano de incerteza, então a gente precisa priorizar prazos menores, talvez, ou metas mais práticas, né? É importante deixar. Sendo um ano muito difícil, eu sou psicóloga, eu trabalho com alguns profissionais da linha de frente, e mesmo outros profissionais, tenho visto muitas dificuldades de saúde mental. Pessoas ansiosas, pessoas estressadas, pessoas entrando em depressão. Então, eu vejo que é importante deixar um espaço para metas de autocuidado, né? Metas para a saúde mesmo. Então, olhar um pouquinho para o aumento da ansiedade, do estresse, depressão, ver se isso faz sentido. E, a partir disso, buscar estratégias de enfrentamento. Então, é importante uma meta de saúde, uma meta de autocuidado. Né? Quando eu falo de autocuidado, acaba sendo autocuidado também com... não só com a gente, não só o autocuidado, mas o cuidado com os outros também. Uma outra dica que eu coloco também é a importância de detalhar, deixar bem objetiva essas metas, para que eu consiga entender o alcance delas. Né? Então, estabelecer esse objetivo com as etapas, né? Como que coloque no papel isso, faça um desenho, né? crie uma imagem mental dessa meta acontecendo. É importante estabelecer prazos, né? E prazos que possam ser mensuráveis, como eu já coloquei. E uma outra dica que eu dou também é como manejar as conquistas. Eu acho que é bacana a gente comemorar as pequenas conquistas, com rituais mesmo de comemoração, para que a gente tenha essa sensação de, poxa, está dando certo, vai ser um ano melhor e as coisas podem acontecer e a gente vai se reinventar, e por que não?
Claro. Janete, eu estava te ouvindo com muita atenção e fiquei aqui me dando conta de algumas coisas. Por exemplo, 2020 talvez não foi um ano de, enfim, fazer muitas coisas, talvez no mesmo ritmo que a gente gostaria, né, do desejável, mas foi um ano também bastante produtivo no sentido de a gente separar o joio do trigo. Por exemplo, quando a gente fala em coisas pessoais, a gente se deu conta de uma forma coletiva que é necessário ter um olhar para aquilo que a gente faz como profissão. Talvez pensar num plano B, num plano C, a gente entendeu que colocar todos os nossos ovos da galinha numa única profissão talvez não seja mais, até porque as profissões estão mudando muito, né? Desenvolver alguma outra habilidade, eu percebo muitas pessoas fazendo isso, ou querendo fazer isso. Você acha que metas, porque essas não eram metas que a gente colocava normalmente no nosso planejamento de fim de ano, né? Organizar estudo, porque a gente teve que estudar em casa e se autogerir, sempre tinha alguém que fazia isso por nós, o professor, né? O pedagogo, alguém. Agora, me parece que 2020 foi um ano em que as pessoas tiveram, independente da idade, que aprender a estudar sozinhas, a criar um programa de estudo, né, um regramento para o que se faz em casa. Eu sei que você criou uma lista com 7 dicas, né, 7 pilares. Quais você colocaria? E esses estão dentro, por exemplo, ou não? São uma boa ideia colocar?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu não vejo 2020 como... Pelo menos eu não quero considerar 2020 um ano como um ano perdido. Eu vejo que é um ano de ressignificações. Você trouxe muito bem, um ano que nós tivemos que nos replanejar, repensar nossa vida. Eu pessoalmente tive excelentes conquistas em 2020, mas foi um ano difícil, então um ano que nos deixa cansados no final do ano. Eu vejo que é o ano que acelerou muito, por exemplo, as questões de tecnologia. Então, nós tivemos que nos reinventar. Há um ano atrás, eu não sabia o que é Google Meet, o que é Zoom, e hoje, né, para mim, faz parte da rotina. Então, eu vejo que 2021 ele vai sofrer os impactos desse aprendizado que nós tivemos em 2020, desse momento de repensar as práticas. Em alguns aspectos, com relação à tecnologia no trabalho, adiantou tendências que queriam acontecer daqui a 10 anos. Né? Então, isso cansa um pouquinho, porque saímos da nossa zona de conforto. Então, acho que esses 7 pilares que eu coloquei aqui, essas 7 dicas que eu coloquei, elas são importantes para que a gente consiga enxergar as coisas acontecendo novamente. E como se nós conseguimos ter de novo controle do ano, controle das nossas conquistas, que esse ano foi bastante bagunçado. Então, olhar um pouquinho para essas metas, eu acho importante essas metas, elas todo ano, independente de ser um ano de crise, ser um ano mais difícil ou não, porque elas nos colocam um pouquinho no nosso prumo, né? Quando a gente... geralmente no final de ano a gente já tem uma tendência de estarmos mais cansados, e esse replanejamento, esse olhar, ele é importante para que haja um novo direcionamento. E essas 7 dicas, esses 7 pilares, né, eles ajudam a colocar a gente nesse novo prumo, né? Entrar em 2021 com o pé direito, fazer as coisas acontecerem, acreditar que elas podem acontecer, porque elas podem acontecer mesmo. é o ano de resiliência, o ano que nos deixou mais forte, ou tende a nos deixar mais forte, né? Mas é um ano que também trouxe bastante dor. Mas é importante lidar com isso e pensar em metas factíveis, né? Talvez claro. Menores, como eu coloquei, mas factíveis.
Entendo. Janete, uma última pergunta. No âmbito das relações pessoais, eu sei que é comum as pessoas até na virada do ano usarem uma roupa íntima colorida, no sentido de que a cor estivesse atrelada à busca de um novo amor. Quem não quer, né? Quem está sempre buscando
claro.
Enfim, nessa questão afetiva. E pegando esse gancho de final de ano, tempo de relações, não só relações nesse tipo de afeto, mas todos os afetos possíveis que a gente tem, 2020 foi um ano em que a gente se deu conta também que as relações, elas não caem de paraquedas nas nossas vidas, né? Elas são resultado de uma construção, de formação de vínculo. Então, o que dicas você dá nesse sentido, assim, de forma bem prática, de coisas que a gente pode realizar, mesmo diante, talvez, de menos possibilidades de estar na rua, mas de construção, de relações que nos tragam felicidade, bem-estar, né? Coisas positivas.
Acho que uma das primeiras coisas é reconhecer que todos nós temos limitações. Se eu tenho as minhas limitações, acho que os outros também têm as suas limitações. E eu acho que um grande aprendizado de 2020 foi voltar ao resgate do humano, né? Das pessoas como pessoas em construção, pessoas que erram, que acertam. Então, acho que se a gente conseguir olhar para o outro em 2020... com esse lado, com essa sensibilidade de enxergar que somos todos pessoas, em crescimento, e pessoas humanas que erram, que acertam, mas olhar para esse aspecto mais positivo, né, de reconstrução do diálogo, porque eu percebo muitas nas redes sociais elas parecem tóxicas, as pessoas defendem às vezes um posicionamento político, um posicionamento até sanitário, como se fosse uma partida de futebol. E eu sinto falta muito do diálogo, de uma conversa sem ataque, sem julgamentos. Eu acho que se a gente conseguir restaurar isso e recuperar os nossos diálogos, as nossas conversas francas, sem julgamentos, acho que isso já é um grande passo.
Entendo. Janete, alguma coisa que eu não tenha te perguntado, mas que você queira mencionar nesse momento em que a gente fala sobre o planejamento, expectativas para 2021?
Eu acho que é importante, assim, a gente acreditar, tá? Dificuldades aconteceram, é importante acreditar, é importante correr atrás dos nossos objetivos. O planejamento, ele é fundamental, então as metas, elas são importantes até para que a gente possa planejar e pensar em como fazer. E cuidar para não procrastinar, né? Porque, assim, independente de ano de ser um ano difícil, de 2020 ter sido um ano mais complicado, é muito comum, às vezes, nós definimos as metas, mas elas duram até março, abril, e a gente acaba perdendo um pouquinho o ânimo, né? Então, daí essas 7 dicas que eu passei, e também não procrastinar, né? Começar e virou o ano, assim, 2000, janeiro já, colocar em prática e correr atrás, porque tá certo, tá? Com planejamento, com métricas, com esse reforço psicológico das pequenas conquistas, as coisas, elas se tornam visíveis, elas se tornam práticas, e isso é estimulador, e é muito motivador também.
Que ótimo. Janete, muito obrigada pela presença aqui no programa. Um forte abraço para você e uma boa virada para 2021.
Para você também, Beverly.